Azul Play, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Belenenses, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Bem-vindo ao Azul Belém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Belenenses, de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Matateu e Vicente, dois irmãos belenenses. Matateu, de seu nome Sebastião Lucas da Fonseca, e Vicente, Vicente Lucas da Fonseca, irmãos germanos, não podiam ser mais diferentes nem mais iguais. São dois nomes que para os adeptos belenenses se soletram quase sempre juntos, como se tratássemos de uma única entidade, que podiam muito bem ser as duas faces de uma moeda de ouro dos Azuis de Belém, um testemunho eterno de gratidão, cunhada para lembrar e honrar os nossos maiores, as nossas lendas. Duas lendas que se revelaram e que se impuseram pelas suas proezas desportivas nos campos da bola nacionais e internacionais, mas também pela sua elevada categoria e distinção enquanto pessoas, enquanto seres humanos, brilhantes e simples, cada um à sua maneira. Os dois foram e serão símbolos imortais do Clube de Futebol dos Belenenses. Nasceram na antiga Lourenço Marques, atual Maputo, capital de Moçambique. Matateu foi o terceiro filho e Vicente, o mais novo de oito irmãos, filhos de Margarida Eliodoro, vendedora de rapé, e de Lucas Matembo, tipógrafo de profissão. Matateu nasceu em 26 de julho de 1927 e faleceu a 27 de janeiro de 2000, no Canadá. Vicente nasceu a 26 de setembro de 1935 e felizmente continua entre nós. Foram contemporâneos, jogaram em simultâneo em algumas das melhores equipes do Belém, entre os anos de 1951 e 1966. Matateu estreou-se na época de 1951-52 e fechou o ciclo, tristemente, como à frente veremos, em 1963-64. Vicente teve a sua primeira época em 1954-55 e terminou a carreira, tragicamente, em 1966. Portanto, Matateu jogou 3 épocas consecutivas e Vicente 12, de seguida no Belenenses, das quais 10 dessas épocas foram equipes comuns, sempre com a mesma entrega e galhardia desde a primeira à última hora. Matateu e Vicente fazem parte das heroicas equipes que fizeram a traumática transição das Salésias para o Restelo e garantiram, apesar de tudo, equipes competitivas que se batiam com os melhores. Matateu jogou entre a época de 1951 até a de 1963 e Vicente de 1954 a 1965-66. Nessas épocas registaram-se um segundo lugar, 5 terceiros, 4 quartos, 2 quintos, 1 sexto e 1 sétimo e 1 oitavo. Esse segundo lugar de 1954 e 55 foi consequência da perda do Campeonato Nacional a poucos minutos do fim do último jogo, como todos os belenenses sabem sobejamente. Foi a primeira época de Vicente, de 10, em que Matateu e Vicente jogaram juntos na mesma equipe de Belenenses. Os dois tornaram-se, desde que chegaram, em Belenenses de coração e alma, insuperáveis na entrega ao emblema da Cruz de Cristo. Esse foi o traço comum que mais os iguala, a paixão insuperável pelo seu, pelo nosso Belenenses, sem grandes conversas, mas sempre com enormes exemplos. E podemos dizer que Matateu e Vicente garantiram, nessa fase dificílima do clube, junto com os seus colegas, a competitividade das nossas equipes e por isso estiveram entre os principais obreiros do novo estádio do Restelo. Sim, porque nesses tempos, sem receitas de bilheteiras, não haveria dinheiro para financiar tudo o que se relaciona com a aventura da transição para o novo estádio do Restelo e ao mesmo tempo assegurar uma equipe de futebol que continuasse a lutar pelos primeiros lugares. Era um tempo em que tudo se fazia com as contribuições dos sócios e com receitas de bilheteira e pouco mais. Portanto, o contributo dado por essas equipes, pela entrega dos jogadores que as compunham, onde se destacavam os internacionais Matateu e Vicente, foi decisivo para a superação da nossa já reconhecida falta de recursos financeiros, para continuarmos a ombrear com os melhores e assim disfarçarmos as nossas evidentes dificuldades. Essa diferença foi, em grande parte, ditada e aumentada pelo enorme esforço financeiro que o clube foi obrigado a fazer a partir de 1946 para construir pela segunda vez um novo estádio, outra vez de raiz, outra vez só com capitais próprios, só que desta vez ainda mais difícil porque o ponto de partida seria uma pedreira abandonada. Note-se que só mais tarde o Estado, através da Secretaria de Desporto, começaria a ter uma forte intervenção no apoio à construção desse tipo de infraestruturas. Por isso e por muito mais, Matateu e Vicente, como atletas, foram, são e serão imensamente reconhecidos pelos adeptos bolonenses. E, no entanto, não haveria duas pessoas mais diferentes. Onde Matateu era exuberante e extrovertido, Vicente foi discreto e tímido, tanto no campo de jogo como no dia-a-dia da vida. Matateu foi um verdadeiro avançado, Vicente um inesquecível defesa. Matateu era um atleta possante, musculado, efetivo nas suas ações ofensivas, um marcador nato de golos, dono de uma finta curta e desconcertante, de um pontapé canhão fulminante, um terror para qualquer defesa ou guarda-redes. Vicente não impressionava pelo físico, jogava sempre em posições defensivas, não utilizava a força para desarmar os seus adversários, jogava com pezinhos de lã, de pantufas, na antecipação e quase não se dava por ele. Tirava na hora certa o pão da boca dos adversários e devolvia a bola aos colegas, quase sempre jogável. No entanto, também apresentavam fundamentais pontos comuns. Os dois tornaram-se, desde que chegaram a Lisboa, em belenenses de coração e alma. E, embora muitos se pudessem equiparar, não houve ninguém que os superasse na entrega ao nosso emblema, desde a primeira à última hora. Os dois contribuíram de forma decisiva para que o Belenenses se mantivesse na ribalta do futebol nacional, superando e ultrapassando as nossas evidentes dificuldades em matéria de recursos financeiros. Os dois, cada um à sua maneira, sempre foram reconhecidos como jogadores fabulosos, estratosféricos, geniais, que marcaram uma época. E como pessoas, muito diferentes um do outro, até opostos em alguns aspectos, mas cada um com o seu estilo, simples e excepcionais, queridos de quem os conhecia e adorados pelo público. Matateu e Vicente nasceram e cresceram na antiga Lourenço Marques, capital de Moçambique colonial, no bairro do Alto Maié, na Mafalala, um local de onde saíram para Portugal, a então metrópole, e para Lisboa, a sua capital, jogadores incontornáveis como Hilário, Coluna ou Eusébio. Os moradores desses bairros, nos tempos coloniais, não tinham vidas facilitadas, mas encontraram formas de ultrapassar essas dificuldades e uma das mais eficazes foi através da prática do desporto. Podemos dizer, comprovadamente, que o desporto de alta competição, e muito particularmente o futebol, foi, nas colónias portuguesas, como em outros contextos idênticos, o elevador social por excelência, o mais eficaz dessa época. Enquanto crianças e adolescentes, todos eles foram vizinhos e amigos, que antes de se projetarem para o grande mundo do futebol metropolitano e internacional, antes de se tornarem lendas, começaram por brincarem nos mesmos descampados, fazerem os mesmos percursos e descobrirem os pequenos segredos iniciáticos do futebol, nos pelados lá do bairro, em jogos que podiam começar de manhã, com intervalo para o almoço e continuação da segunda parte durante a tarde, com óbvias paragens para reabastecimentos, principalmente de líquidos. Estas longas jogatanas podiam incluir o sai quem perde, fica quem ganha, um sistema de sucessivas desforras que podiam incluir apostas simbólicas e que eram sempre renhidas disputas, uma forma de competição pura e dura. E assim passaram muitos dias, de princípio apenas pela brincadeira e depois gradualmente descobrindo que queriam e poderiam ser dos melhores entre os melhores naquele jogo e que com isso podiam transformar para muito melhor as suas vidas e as vidas dos seus familiares. E foi, acima de tudo, nestes campos de futebol de rua, espontâneos, de terra batida, ou nem isso, de capim alto por vezes, nesses jogos intermináveis, que esses jovens moçambicanos criaram as suas bases técnicas e físicas, o domínio da bola e os diversos segredos do jogo, que depois, mais tarde, quando desenvolvidas e aperfeiçoadas em contextos otimizados, revelariam ao mundo o superior nível destes atletas. De tal forma que o 11 dos Magriços, da célebre Seleção Nacional de 1966, a primeira a participar no Campeonato do Mundo, que se classificou em terceiro lugar, até hoje a melhor classificação da nossa seleção nacional nesse torneio, apresentava na sua equipe principal pelo menos 4 moçambicanos: Coluna, Eusébio, Hilário e Vicente, todos do mesmo bairro, todos da Mafalala. Note-se que nesta altura não havia substituições. O 11 que começava era aquele que acabava. Por isso, mais difícil era ainda participar numa equipe inicial da Seleção Nacional, como foi o caso. Por hoje é tudo. Junte-se a nós no próximo episódio do Azul Belém, em que continuaremos a falar de Matateu e Vicente, os inseparáveis dois irmãos belenenses. Vidas também. Belém, Belém, só Belém. Lá, 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 lá.